Boa noite a todos. Nesses dias, o Senhor tem nos abençoado e nós temos pensado um pouquinho sobre relacionamentos diversos, né? Mas principalmente relacionamento entre nós, o povo de Deus. Eu gostaria que nós continuássemos pensando nesse assunto de relacionamentos. E nós vamos ler, primeiramente, um versículo no profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos tentar olhar um detalhe importante, porque nós temos considerado nesses dias que os nossos relacionamentos dependem de um relacionamento especial. Nosso relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, todos os relacionamentos estão afetados, todos. Seja familiar, seja na área de trabalho, seja entre os irmãos. Nós temos até considerado, em capítulo 12 de Romanos, que nós devemos ter um relacionamento tão íntimo com Deus, como se fosse um, como deve ser, um sacrifício vivo que o Senhor vai aceitar, né? Algo permanente. Então, nesse aspecto. Então, primeiramente, relacionamento com Deus. Mas eu queria que nós olhássemos alguns aspectos de Deus. Às vezes ficamos até assustados. Como vamos relacionar com esse Deus que é apresentado na palavra de Deus? Como ele é visto? Capítulo 6 de Isaías, versículo 1. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sob um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos, com duas cobriam os seus pés, com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Agora vamos olhar Apocalipse capítulo 4. Vamos lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 4, o versículo 8. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os quatro animais tinham cada um seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Nós vemos aqui duas cenas celestiais, né? Nós vemos aqui algo que estava acontecendo nos céus. Nós temos aqui, tendo a visão de dois homens que foram transportados perante o trono de Deus. E o que foi apresentado para eles é algo espantador, extraordinário. Aqui diz para nós que o profeta Isaías, ao ter aquela visão, ele disse, ele chegou a uma conclusão, realmente, ele chegou à consciência que o levou até a uma questão de desespero. Ele falou: Ai de mim, ai de mim. Ele disse: Porque eu estou perdido. E ele disse por quê? porque sou um homem de lábios imundos, impuros, e habito no meio da multidão, dos povos, que têm os lábios impuros também. E ele diz, mas os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Como que nós vamos nos relacionar com esse Deus extremo, maravilhoso? A Bíblia diz para nós nos Salmos que Deus deve ser em extremo tremendo no nosso ajuntamento. Como relacionar com esse que é santo, santo, santo? Aqui está essa expressão três vezes, está falando para nós da intensidade. É algo que não dá para expressar em uma palavra. A santidade de Deus, característica inerente dele. Então, o profeta aqui falou, estou perdido. Ele temeu. E dá para nós notarmos que ele caiu de terror, de medo. Ele disse, eu vou morrer. Chegou ao extremo de desesperar ao ver a grandeza inefável de Deus. E quando olhamos em Apocalipse, já foi João. Evangelista João. Nosso irmão falou de apelidos, né? João tinha apelidos, mas para nós ficou, para separar do outro João, o Batista, nós chamamos de evangelista, né? Era um dos 12. Mas quando ele teve a visão do Senhor glorificado, também uma visão celestial com seres celestiais ao redor. Ali não diz para nós que João ficou desesperado, não. Ali não mostra, né? Não fala isso. Eu gostaria que nós olhássemos aqui em Apocalipse mesmo a razão. Vamos olhar em Apocalipse mesmo, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Não, vamos olhar, começando do versículo 13 ao 17. E no meio dos sete catiçais, um semelhante ao Filho do Homem, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Por que que João, naquela ocasião, em capítulo 5, capítulo 4, que nós lemos, ele não desmaiou de novo, vendo o Senhor glorificado? Porque ele já tinha tido um encontro com o Senhor antes. É muito interessante pensar, João foi aquele que andou, foi um dos 12 que andou com Jesus Cristo na terra. Ele já tinha visto alguns lampejos de cena celestial no Monte da Transfiguração. Viu o Senhor glorificado. Aqui, quando ele teve a primeira visão do Senhor no céu, aqui ele falou aqui, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. A grandeza daquele com quem ele se relacionava agora, com quem ele não tinha visto essa glória inefável. Esse que nós estamos tratando de glorioso, excelso, é o mesmo que o nosso irmão Sérgio apresentou a varinha. É o mesmo que foi levado à cruz para ser humilhado. Humilhação ao extremo. É o mesmo. Mas vivo e glorificado é apresentado. João não sentiu essa mesma condição de medo, de terror. É porque aqui diz que o Senhor tinha colocado sobre ele a sua mão e disse, não temas. O profeta Isaías temeu. Vou morrer porque eu sou um miserável ser humano. Então, nós estamos estudando esses dias de relacionamentos Se nós queremos que os nossos relacionamentos sejam sadios, seja na família, como temos estudado esses dias, seja em qualquer área, na igreja, precisamos de um relacionamento muito íntimo com esse. Mas como aproximar? Nós temos visto, é preciso do toque de Cristo. Então, como pode o ser humano, um pecador, como diz aqui? Aqui diz para nós, no profeta Isaías, que os seres celestiais, que tinham 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os pés, para estar na presença daquele que é tão elevado. Mas é interessante nós pensarmos no valor de tudo aquilo que nós temos já aprendido neste momento, do sofrimento de Cristo, da obra que ele fez. Porque é através de Cristo que nós temos condições de relacionar com Deus. Não é através da religião, não é através dos ídolos que os homens cultuam, não é através da sabedoria que o homem tem, não é através das obras que ele faz. É através dessa obra que nós temos ouvido agora, nesse momento. Jesus Cristo efetuando o plano de Deus, cumprindo todos os pormenores da vontade de Deus revelada. Então, relacionamento humano depende de relacionamento com Deus. Senão, não funciona. Não vai funcionar. Dá errado. Então, relacionamentos. Nós somos seres que precisamos de contato, de relacionamento. Nós vivemos assim. Viver é relacionamento. Mas sem Deus, sendo as primícias, o primeiro em tudo, nós não vamos. Mas como então nós vamos relacionar nós pecadores, ser aceitos diante desse Deus tão elevado? Nós vimos que o profeta Isaías foi preciso que ele fosse tocado com as brasas do altar. Aí diz, seu pecado foi perdoado. Para termos contato, relacionamento com Deus, há necessidade de sermos perdoados através da obra de Jesus Cristo. Por isso, amigos que estamos aqui essa noite, nós vamos fixar nossos pensamentos mais nesse ponto, agora à noite. E eu espero ser bastante breve. Nós pensarmos um pouquinho. Porque ninguém, por melhor que nós fazemos, por melhor que nós sejamos vistos com bons olhos pela sociedade, nós conseguimos chegar num patamar tão elevado de termos condições de ter contato com esse Deus tão elevado. Santo, santo, santo. Como então podemos? Nós temos considerado na palavra de Deus, olhando para Romanos, nós vamos voltar para a carta aos Romanos de novo. Nós vamos olhar lá. Porque nós temos considerado esses dias que, do capítulo 1 até o capítulo 5 da carta aos Romanos, fala exatamente da justificação do pecador. Como que o pecador pode ser considerado justificado para poder ter condições de relacionar-se com Deus? Sem justificação não tem como. Então, a palavra de Deus vai nos falar. Então, a carta aos Romanos, ela responde a essas dúvidas. Como que podemos, como que se pode o ser humano aproximar-se desse Deus tão elevado, que é apresentado num alto e sublime trono, as suas vestimentas cobriam o templo, cobriam todo o espaço. Ninguém tem condições por si mesmo de atingir um patamar tão elevado para se aproximar de Deus. Então, o Senhor é esse que tem esses atributos tão elevados. Santidade é inerente daquilo que Deus é. Onisciência, onipresença, onipotência, são coisas que só pertencem a Deus. E a santidade real, como característica, é só Ele. Embora Ele tenha nos ensinado de que nós podemos não ser justos, mas justificados, nós não podemos ser santos segundo as características que Ele é, mas podemos também viver numa santidade baseada naquilo que Cristo fez. A obra de Cristo, todo o que Ele suportou, é tão suficiente que dá-nos a condição de sermos separados para Deus, aqui na terra e depois na eternidade. Mas é com base no que Cristo é e fez, e não naquilo que nós somos. Somos incapazes por nós mesmos de fazer isso. Então, João não caiu de terror, porque o Senhor já tinha tocado nele e dito, Não temas, eu te garanto, eu te garanto. Você não vai morrer, porque viu a glória. Ele já tinha sido tocado pelo Senhor. Ninguém chegará à presença de Deus sem essa intimidade pela fé com Jesus Cristo e a obra da cruz. Ninguém vai. 2 Coríntios, vamos olhar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aqui diz para nós a respeito de Jesus Cristo, como ele é apresentado, como nós podemos nos aproximar do trono de Deus. Apocalipse 5, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Toda a justiça desse Deus santo, tão elevado, foi satisfeita nessa obra perfeita, que ele cumpriu todos os requisitos. Jesus Cristo, aquele que é o elo de ligação, para nós termos condições de ter relacionamento sincero, real com Deus. Então, para nos apresentar perante o trono de Deus, é necessário passarmos por Jesus Cristo. Separados para Deus, mediante Jesus Cristo e a sua salvação, pronta e acabada, executada na cruz do Calvário. 1 Coríntios, vamos aqui voltar atrás aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 11. 1 Coríntios 6, versículo 11. Aqui tem uma lista de coisas que o Senhor diz que ninguém vai entrar no céu com elas. Uma lista grande. Mas quando chega no versículo 11, fala assim: e é o que alguns têm sido. Essa lista de pessoas que não vão entrar porque comete. E aí o versículo 10 fala de muitas coisas. Mas diz: é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Efésios 1 e 3 diz que quando ouvimos o evangelho da salvação e cremos na mensagem, no conteúdo do evangelho, diz que nós somos selados com o Espírito Santo porque entregamos nossas vidas a ele. Quando cremos nessas realidades e aceitamos como a proposta de Deus sendo para nós mesmos, individualmente. Aí diz que somos habitados pelo Espírito Santo. A marca de Deus está em nós. Mas aí diz aqui: fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o justificado é aquele que foi tocado simbolicamente pelas brasas do altar. Santificado porque creu no Senhor. Aquele que efetuou a obra da salvação dele. Então ele tem condição agora de se aproximar de Deus. Ele é justificado. A palavra justificado é no sentido jurídico mesmo. É alguém que não é imputado à culpa. Ele não é imputado a ele à culpa. Então ele pode se aproximar do trono de Deus, que é santo, santo, santo. Então nós vemos isso aqui bem determinado para nós. Santificados. Agora, a palavra de Deus diz para nós que nós devemos, depois de sermos santificados pela fé, continuar uma vida de separação aqui no mundo. A palavra santo na Bíblia é separado. O Senhor é separado ao extremo. Ele não se mistura com o pecado. E diz que para nós, que nós temos condições de viver uma vida de separação do mal também, devido à comunhão com ele, esse relacionamento com ele. É possível. Mas sem primeiro ir a Cristo para ser justificado, ninguém vai fazer nada. Não tem condições. Por isso nós vamos para Romanos, para nós olharmos mais algumas coisas bem rápidas sobre o que o Senhor fala para nós em relação. Nós falamos que crer no Evangelho. Quem que o Evangelho apresenta como solução para a questão da reconciliação, restabelecer relacionamento com Deus? Jesus Cristo. O assunto do Evangelho é Jesus Cristo e a sua obra perfeita. Não tem outro assunto. Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha aqui o que diz o servo de Deus para nós. Versículo 16 de capítulo 1 de Romanos. porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Citando Abacuque, capítulo 2, né? O justo viverá da fé. Olha, se nós fizermos uma pesquisa aqui, nós formos um por um perguntando aqui se tem fé, eu estou certo que todos dizem que tem. E tem mesmo. Mas a fé que diz aqui não é simplesmente a fé do acreditar. A fé aqui é a fé do conhecimento do valor da obra da cruz. É o crer que aquilo que nós temos aprendido agora, de todo o sofrimento de Cristo, foi algo para nos substituir. Foi algo para pagar o nosso preço, o preço da nossa alma que estava já perdida e separada devido à condição do pecado. A fé aqui é uma confiança inabalável naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Tudo aquilo que nós aprendemos do seu sofrimento não é para ser um marco, um espetáculo para a sociedade ou um marco na história. Para ter um calendário que nós dizemos que temos um calendário cristão, uma data. Não é para isso. O que ele fez ali, todo aquele sofrimento, é pagando o preço dos nossos pecados. E olha, nosso irmão fez menção em detalhes do sofrimento dele no corpo, mas não foi além. Nós sabemos que naquelas horas de trevas, quando ele estava na cruz, o Senhor descarregou toda a ira da sua justiça, do pecado de toda a humanidade sobre ele. Por isso, todos aqueles que vão a Cristo hoje têm as condições de ser justificados. Aqui diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. O Evangelho anuncia isso. O ser humano pode ser considerado justificado pela fé depositada em Jesus Cristo quando está aqui nessa terra. Então esse período que nós temos aqui na terra é só um período curtinho de fazermos escolhas. Eu sei que aqui tem irmãos que têm bastante décadas de vida aí, né? Muitos. E nós sabemos, se nós perguntarmos para eles, olha, sua vida é bastante longa. Ele vai falar assim, olha, eu dou graças ao Senhor porque temos vivido tanto tempo, mas parece que foi ontem, né? A nossa vida é muito curtinha. Os anos voam, passam rápido. Passam muito rápido. Mesmo aqueles que o Senhor tem permitido viver várias décadas, tem irmãos com mais de 80 anos. São uma idade avançada. Mas é rápido que passou. Se perguntarmos se lembram, se estiverem bem, eles vão lembrar. Olha, eu lembro quando brincava, era criança. Quando iniciou as primeiras reuniões dessas conferências, o irmão falou que nós estamos já com 81 anos de conferências. E tem pessoas que lembram. Eles participaram das primeiras. Mas parece que foi ontem. Muito rápido. Essa vida que nós temos aqui é uma vida curtinha para nós escolhermos a eternidade de justificação ou não. Mas a eternidade de paz, de vida verdadeira, depende do relacionamento que nós temos com Deus hoje. Nossas escolhas aqui. Então o Evangelho, por isso o apóstolo falou assim, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho nenhum receio do conteúdo do Evangelho. Nós não devemos envergonhar do testemunho do Evangelho, porque ele diz, o Evangelho apresenta Jesus Cristo. E o Evangelho de Cristo não vai falhar. Ele é suficiente para convencer e para quem vai a Cristo vai ter garantias. Não há dúvidas quanto a isso. Religião não vai resolver, mas Jesus Cristo é a solução. Então, aqui diz, a justiça é revelada de fé em fé. Ah, é necessário crer. Fé não é acreditar, mais uma vez, é confiar totalmente no que Cristo fez. Voltamos para aquela questão de ser algo racional. É ter entendimento do que Deus diz sobre o que é crer. Talvez você que está aqui essa noite é alguém que tem fé em muitas coisas, menos em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Talvez você tenha uma vida ilibada em relação à sociedade. Você é bem quisto por tantos. Porque tem uma vida correta, aparente, mas você vive alicerçado nessas coisas. Você nunca depositou a sua confiança real na substituição de Cristo morrendo no seu lugar na cruz. Não compreendeu a sua condição, que por natureza continua sendo pecador. Necessidade urgente de buscar a Cristo e continuar a vida servindo a Deus aqui nessa terra, mas abraçando Cristo pela fé, nessa confiança inabalável do que Ele fez no que Ele é. Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui diz, é para todos, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, diz aqui, ou seja, para todos. Dividiu aqui o mundo em dois grupos, os judeus e os não judeus. Todos podem abraçar a salvação de Deus, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus pela fé. Justiça de Deus. Nós temos estudado nesses dias que a justiça de Deus se manifesta em nós através da obediência aos princípios. Mas ninguém, sem dar o primeiro passo de fé no Senhor, tem condição de guardar os princípios. Não tem condições. Vamos continuar aqui olhando mais um pouco na palavra de Deus. Capítulo 3 de Romanos agora. Vamos ver aqui o versículo 21. Romanos 3, versículo 21. Olha o que mais fala ainda com relação a essa justiça de Deus manifesta no Evangelho. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Essa justiça se manifestou tendo o testemunho do Velho Testamento. Diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ah, vem aqui um outro dilema para nós pensarmos agora. Como que esse Deus tão elevado e santo pode ser justo e justificador, se a sua justiça exige punição? A justiça de Deus exige punição. Como ele pode ser justificador de nós, seres humanos, tão fracos, tão limitados? Aqui diz, é por Jesus Cristo. É porque Jesus Cristo satisfez toda a justiça de Deus. Ele fez tão completo que então todos aqueles que vão a Cristo são considerados aos olhos de Deus justificados. Não está falando que nós somos perfeitos. Não está falando que nós temos perfeição em nós mesmos. Mas está dizendo que temos condições de continuar nossa jornada aqui, tendo uma vida guiada pelos princípios do Senhor. E se nós tivermos um relacionamento bem íntimo com o Senhor, nós vamos acertar bastante, nós vamos errar bem menos, teremos condições de viver diferente. Mas então como que o Senhor pode ser justo e justificador? Porque ele puniu, a sua justiça já foi satisfeita, o pecado foi punido em Jesus Cristo, punido de maneira severa. Certa vez, o Senhor propôs ao rei Davi, por ele ter pecado, uma punição. Ele podia escolher. Davi, na sua sabedoria, ele falou, olha, eu prefiro cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. Nós temos visto nosso irmão Sérgio apresentando o que o homem foi capaz de fazer com Jesus Cristo, né? O homem é sem limites, o ser humano é sem limites. Ao Senhor, na sua justiça, ele, ao mesmo tempo, ele é um Senhor que usa de misericórdia. Sim, misericórdia. Puniu no seu filho que tinha condições de suportar. Nós não. E age com misericórdia. E ele não tem nada a nós. Misericórdia de Deus é exatamente isso. Ele não dá a nós a punição que nós merecemos. Ele dá para nós graça. Esse favor que nós não merecemos, que é perdão, que é vida mediante o que ele fez. E isso é a proposta do Evangelho. O Evangelho anuncia isso. Esse Jesus Cristo. Então, como Deus pode ser justo e justificador? Jesus Cristo, nosso Salvador, pagou o alto preço. Aqui diz, nós temos lido em Romanos 1, justiça revelada de fé em fé, mas é preciso crer. É para todos que quiserem, é para todos que querem. Tem um erro doutrinário, religioso, que diz, Jesus morreu para salvar a todos, então todos estão salvos. Não é assim. Jesus morreu para salvar a todos. A obra é tão abrangente que pode salvar a todos, mas é os que creem. Tem aquilo que Deus dotou nós, seres humanos. Nós temos liberdade de escolher nesse ponto. Ele, se nós queremos aceitar ou não, ou crer ou não, é um presente, é graça, é presente de Deus que nos é oferecido. Mas é mediante crer ou aceitar ou não. É uma escolha nossa. Se nós queremos Jesus Cristo ou não. Nós somos orgulhosos demais para aceitar essa realidade que somos pecadores por natureza. Somos orgulhosos demais para falar, olha, eu não sou tão ruim assim. Se nós olharmos para o que foi feito na cruz, olhar com sinceridade para a obra da cruz e começar a pensar, olha, que graça inefável. Nós precisamos entender isso. Ali na cruz é a demonstração da graça de Deus. E da misericórdia ao mesmo tempo. Porque nós que tínhamos que passar pela punição, mas ele agiu assim. E através do que ele fez, então, colocou à disposição de todos condições de serem perdoados, justificados e salvos. Precisamos ter um olhar realmente sincero sobre aquilo que temos ouvido da cruz de Cristo. Aquele espetáculo macabro aos olhos dos homens, mas que para Deus foi a oferta pelo pecado da humanidade, foi algo solene. Tão solene que teve escuridão ao meio-dia. Escuridão. Porque foi algo solene. Punição do pecado de quem creu em Cristo e de quem vai crer. Tudo pronto em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós temos visto que o Evangelho mostra que Deus tem condição de declarar justificado o ser humano sem ferir a sua justiça. Porque tudo foi punido em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, precisa de fé para entendermos isso. O justo viverá da fé. Eu estava lendo um panfletozinho que dizia o seguinte. Eles falavam, eu não contei para saber se é real isso não, né? Mas eles dizem assim que a lei de Moisés, a lei do Velho Testamento, ela se resumia em 613 preceitos. Eu não contei. São muitos, né? 613 preceitos, do qual tinha uma variação de outros detalhes ligados. Não sei se essa conta está certa. São pessoas estudiosas, né? Que falam isso. Mas eu estava lendo no Salmo, o Salmo 15, por exemplo, lá tem 11 princípios, dá para contar, assim, 11 princípios que é ligado aos mandamentos de Deus. O profeta Isaías, nós olhamos ali, ele resume, aliás, é uma visão profética falando do próprio Senhor Jesus Cristo, mas ele ali resume para nós no capítulo 11 de Isaías, 6 princípios. Quando o Senhor Jesus Cristo andou na terra, ele pegou a lei, transformou ela, resumiu ela em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 2 princípios. Mas nós temos lido aqui em Romanos 1, 17, que fala para nós assim, usando Abacuque, né? Fala que um princípio moral assim, ó, o justo viverá da fé. É um princípio moral. baseado amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus falou. Mas aqui nós vemos, o justo viverá pela fé. Por que justo? Não é justo porque é característica dele. É característica de que é de Deus a justiça. Mas é o justificado. Aos olhos de Deus é um perdoado, da qual a culpa não é imputada, porque foi punida em Jesus Cristo. Um princípio só. Mas nós precisamos entender que o ser humano, sem essa justificação do Senhor, ele está diante de um diagnóstico terrível, que é condenado. É condenado. Sem a justificação do Senhor, ele está enquadrado na condição de condenado. Olha, eu sou muito preocupado. Eu já citei isso aqui esses dias. A preocupação que tem muitos que amam vir para as conferências, principalmente aqui. Tem conferência em tantos outros lugares, né? Com irmãos que organizam estudos muito bons. Mas tem pessoas que gostam de vir para aqui, para esse lugar, como se fosse uma tradição. Mas a minha preocupação é os ensinamentos, as mensagens. Tem pessoas que nós vamos nas reuniões das igrejas locais, em outro lugar, são pessoas que nós conhecemos, que estão ali, naquelas reuniões. Mas anos e anos não há ali um lampejo de demonstração de uma fé real e depositada em Cristo. Não tem passos, não há mudanças. Onde está a questão da justificação pela fé? Houve realmente um crer? Olha, é necessário nós termos convicção de dar condenação para quem não é justificado. O Senhor não quer religiosos, não quer os simpatizantes. Filhos dos irmãos, filhos dos crentes, por exemplo, são pessoas que conhecem princípios, conhecem a teoria da palavra. Já ouviram tantas vezes, mas às vezes ainda estão enquadrados naquela condição de condenados, porque não abraçaram a proposta de Deus de justificação, de ser considerado agora justo aos olhos de Deus mediante a fé depositada em Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus nos diz isso. Há poucos dias atrás, alguém me fez um questionamento, falou assim, mas o que será daquelas pessoas que não ouvem o Evangelho, né? Porque nós sabemos que existem pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Porque, às vezes, procuram ajuntamentos onde o Evangelho não é pregado. É pregado outras coisas. Às vezes, olham na internet assuntos que não é o Evangelho propriamente dito. São poucos, mas pode existir pessoas que ainda não têm a consciência real da mensagem do Evangelho. Mas são poucos. Mas a Bíblia diz para nós que a própria natureza... Romanos fala disso aqui. Vamos olhar... Capítulo 1 de Romanos, novamente. Romanos 1, 18. Vamos ler aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Deus é um Deus que se manifesta. Deus não se esconde, mesmo daqueles que não estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Aqui diz aqui, ó, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, inexcusáveis, sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. A natureza. A Bíblia fala também que nós temos uma outra coisa. A natureza em si fala de Deus, e não fala baixo não. É um brado. A natureza em si, tudo que Deus criou, fala dele. O homem não tem desculpa. Mas a Bíblia diz que nós temos consciência que atua, embora a Bíblia fale de consciências cauterizadas, né, que criou uma crosta que realmente não tem falado, mas temos consciência. Conversando com o irmão hoje, ele falou, olha, existe consciência que fala até no crente que está em pecado. Tem consciência que fala lá dentro. Mas nos seres humanos, de modo geral, todos têm consciência. e sabem que estão agindo errado. Então, quando alguém vai criar desculpas em relação a dizer, mas e aqueles que não ouviram o evangelho? O Senhor é justo em condená-los, é justo. Continua justo, porque tendo toda a condição de ver quem Deus é, preferiram andar por conta própria. São escolhas. Podemos dizer assim, embora o evangelho de João diz para nós que quem não crê já está condenado, mas é escolha, porque tem a possibilidade de crer. São escolhas. Os humanos têm escolhido rejeitar Jesus Cristo. Nós ficamos pasmados com os romanos, com os soldados romanos, com os judeus que fizeram aquilo com Cristo que nós temos ouvido hoje. Ficamos pasmados. Mas a humanidade continua fazendo do mesmo jeitinho. É a rejeição, sabendo de tudo que ele passou para dar perdão e vida. O ser humano continua querendo fazer do seu próprio jeito. Alguém disse uma vez, olha, uma pessoa que rejeitando as verdades de Deus, eu vou para o céu às vezes melhor do que os crentes. Na sua incredulidade, dizendo isso. Ah, sem Jesus Cristo ninguém vai. Eu sei que no meio dos crentes existem muitos que têm só aparência e não é. Não é realidade. Esses não vão para a presença de Deus porque não foram justificados pela fé. Mas a justificação de um crente não é por base o que ele é ou o que ele faz. É por base da fé depositada em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a justificação baseada no que Cristo fez por nós. Então, é muito interessante pensar nisso. Agora, eu fico pensando em outro detalhe. Por exemplo, nós temos noção que tem pessoas, por exemplo, que sabe que está errado e faz. Essa pessoa é rebelde, né? Ele é rebelde. Sabe que está errado e faz. E quando a pessoa não conhece? Está errado também, pecou do mesmo jeito, embora por ignorância. O Senhor é justo em atribuir, é pecado. Mesmo sabendo ou não sabendo, continua sendo pecador e praticando. Então, a palavra de Deus tem dito para nós que todos, nós temos lido aqui em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos os humanos, nós todos envolvidos nisso. A única diferença que tem é que existe aqueles que foram perdoados porque creram em Cristo, justificados, e aqueles que não creram, a única diferença. Mas todos enquadrados dentro de uma mesma condição, seres humanos, pecadores. Então não é suficiente religião, não é suficiente. É necessário crer no Senhor Jesus Cristo para realmente obter o perdão e a justificação. Então a palavra de Deus aqui diz para nós, manifestou a justiça de Deus. Versículo 21, capítulo 3, nós lemos. Ele diz, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Justificados pela fé. Aqui diz, todos pecaram, todo ser humano. Mas aqui diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É de graça, é presente de Deus para todos. Se fosse algo difícil, nós queríamos fazer. Lembra do Ciro leproso? Aquele homem importante, ele ouviu que na terra de Israel, o Deus de Israel é o Deus da verdade. E ele foi ali para ser curado. E ele pensou que chegando lá, ia ter todo um espetáculo pela sua personalidade, por ser um grande homem do estrangeiro. O servo de Deus que o recebeu mandou só um recado, né? Vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. E ele falou, ah, não vou nem. Mergulhar na água suja? Não vou. Eu pensei que ele ia me mandar fazer alguma coisa difícil. Ele queria fazer algo difícil. E a salvação de Deus sempre é simples. Não tem muita dificuldade. Nós sabemos que ele foi lá, convencido pelo seu servo, e mergulhou. 7 vezes. Na 7ª vez ele ficou limpo. Coisa simples. O evangelho nos apresenta Jesus Cristo. É o confiar em Jesus Cristo. Na oração do nosso jovem irmão aqui, ele citou, simplesmente por crer. Simplesmente por crer. É claro que alguém vai dizer, mas só crer? Sim, a salvação é por crer. Mas é claro que é um crer que vai fazer o quê? trazer separação do mal, vai trazer separação do erro, vai trazer uma produção de uma vida agora diferente. É uma vida de um justificado aos olhos de Deus. Mas a salvação é presente de Deus. E nós temos lido isso aqui. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redimidos por Cristo. Ele pagou o preço. É o resgate das nossas almas. Almas sequestradas devido ao pecado. Mas Jesus pagou o preço do resgate. Então fomos libertos dessa condição da servidão, da escravidão que estávamos. A gaiola, como nosso irmão diz, engaiolados na condição de pecadores miseráveis. Então, e aqui diz, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. É proposta de Deus, não tem contraproposta desse negócio de salvação. Aí você vai dizer, ah, mas eu quero ser salvo por fazer isso, fazer aquilo, ajudar os pobres. Ajude os pobres, que é bom socialmente, isso é bom. Mas você não vai ganhar o céu por isso. Isso é dever. Ajudar as pessoas é dever nosso. Faz parte dos nossos deveres como seres humanos. Mas então, aqui diz, Deus propôs propiciação pela fé no seu sangue. Sangue derramado. Quando Jesus estava lá, nosso irmão citando, quebraram as pernas dos dois que estavam do lado dele. Jesus já tinha rendido o espírito, tinha terminado tudo que tinha que cumprir, e nós aprendemos. Mas um soldado mau foi lá e enfiou uma lança nele. Aí lá diz, saiu sangue e água. Aqui diz, propiciação pela fé no seu sangue. Ah, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é aquele símbolo que muitos colocam numa correntinha e põe no pescoço, não. Aquilo é símbolo de morte. A cruz de Cristo é essa obra perfeita, obra salvadora que o Senhor efetuou de uma vez por todas para nos salvar. Isso é proposta do Evangelho. Por isso o servo de Deus falou, olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Os que creem em Jesus Cristo, considerados justificados. A palavra de Deus então nos diz. Então, justificação é possível. É por isso que nós estamos estudando esses dias a carta aos Romanos. Então, de capítulo 1 a capítulo 5, fala da justiça de Deus mediante a fé. A justiça de Deus em relação ao pecador. Aí fala da justiça no aspecto que Deus é justo. E vai lançar na condenação aqueles que rejeitam. Mas justificar e conduzir ao descanso eterno aqueles que verdadeiramente entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar nossos pensamentos. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você crê na palavra de Deus? Amigos presentes, você crê na palavra de Deus? Aqui diz, é por graça que sois salvos por meio da fé. Não vem de nenhum de nós, não são nossos feitos. Diz aqui, para que ninguém venha se gloriar diante de Deus. Fazer boas obras no sentido social é obrigação. Mas aqui diz, somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de nós, é dom, é presente de Deus para cada um. Então a palavra de Deus, esse evangelho simples, fala disso. Por isso o apóstolo falou, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é de fé em fé. Justificação. Por crer em Jesus Cristo. Então a Bíblia diz para nós que é presente de Deus para cada um que confiar no Senhor Jesus Cristo. E depois tem garantias. A quitação é total. A Romanos mesmo no capítulo 8 fala para nós assim. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Garantias, por quê? Aos olhos de Deus, justificado, porque ele creu que o preço do seu pecado foi todo pago em Jesus Cristo, o Salvador. Que privilégio olhar para a palavra de Deus. Então, não existe mais nenhuma possibilidade de ser condenado porque creu em Jesus Cristo. Você tem essa proposta na sua mesa, nas suas mãos, no seu coração. Romanos diz para nós também, olha, essa mensagem que você ouviu, ela está na sua boca, está no seu coração. Está no seu coração. Mas o Senhor quer ouvir da sua boca, você falando para ele, Senhor, eu entendo, eu sou realmente esse condenado que é a sentença para mim, mas eu sei que o Senhor pagou o alto preço. Ele mesmo disse, eu vim buscar e salvar os perdidos, disse o Senhor Jesus Cristo. Você pode orar ao Senhor e pedir perdão dos seus pecados e entregar com sinceridade sua vida a Ele. Não é falar da boca para fora, não. É entender com o coração e orar ao Senhor para obter nova vida. E não sair daqui do jeito que você entrou. Sair daqui com Cristo no seu coração. Para você continuar o seu trabalho. Se você é uma pessoa do bem, continue melhor ainda. Mas servindo a Deus com paz no coração, por ter crido em Jesus Cristo como seu Salvador. É necessário esse entendimento. Cristo Jesus. Então nós temos lido. A justificação é pela fé. Ela é pela graça. Olhe para a cruz de Cristo. Vamos memorizar, guardar lá dentro todo aquele sofrimento que é descrito e aquele que não é descrito. Quando a justiça de Deus puniu Jesus, quando ele chegou a exclamar, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo aquilo ali foi no seu lugar, foi no meu lugar. Eu estou me lembrando, 33 anos atrás, eu dei esse passo definitivo na minha vida de crer em Cristo. Foi um grande privilégio, foi a melhor escolha de todas. Aí vieram outras, seguindo essas. Mas que privilégio aceitar Jesus Cristo, esse presente de Deus. Esperamos que você venha se render a Cristo. Não saia daqui sem Cristo no coração. Nós não estamos propondo para você uma nova religião. Não estamos propondo para você um estilo de vida esotérico, não. Estamos propondo a salvação e o perdão de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí de agora em diante, é Ele que vai te guiar na palavra para que você viva vida diferente, servindo a Deus em espírito e em verdade. É isso que o Senhor nos propõe na sua palavra santa. Que você creia, não saia daqui sem Cristo. Amém.